Senadores aprovam projeto do governo que cria 1.000 novos cargos para o IBAMA e o Instituto Chico Mendes.
Segue para plenário PEC que determina a perda automática de mandato de parlamentar condenado pela Justiça.
Cristóvão Buarque e Álvaro Dias criticam gastos excessivos do governo com publicidade.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os órgãos ambientais do país vão ganhar 1.000 novos cargos, principalmente para ações na Amazônia.
O projeto que fortalece a fiscalização ambiental foi aprovado nesta quarta-feira pelo Senado. Repórter Nilo Bairros.
Dois órgãos devem receber os funcionários a serem contratados: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio. O relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, destacou o alcance da medida.
Tem o objetivo de dotar o Ministério, ICMBio e IBAMA de uma estrutura mais eficaz, mais eficiente. É importante registrar o papel fundamental dessas instituições, né, especialmente o IBAMA e o ICMBio, para garantir que o crescimento brasileiro se dê de forma sustentável, respeitando questões ambientais que são fundamentais para as futuras gerações.
Parte desse contingente deve atuar na Amazônia Legal e, para incentivar esse deslocamento, o projeto prevê bônus de até R$ 590 mensais aos analistas e técnicos lotados na região e impede também a transferência desses funcionários antes de 5 anos. O texto segue agora para a sanção presidencial.
Também foi aprovado o projeto que autoriza a criação de 2.622 cargos no governo federal.
Desses novos cargos, cerca de 1.200 farão parte do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde, DENASUS.
Os outros órgãos beneficiados são a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, e a Polícia Rodoviária Federal.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou por unanimidade a chamada PEC dos Mensaleiros, apresentada pelo senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco.
A proposta determina a perda automática do mandato de parlamentares condenados na Justiça por improbidade administrativa ou crimes contra a administração pública.
Os senadores incluíram no texto o fim do voto secreto nos processos de cassação. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Com a mudança, caberá à mesa de cada casa apenas declarar a perda do mandato. Quando a sentença transitada em julgado, ou seja, em que não cabem mais recursos, estabelecer a pena de perda da função pública ou se a condenação criminal tiver por efeito a perda do cargo. Outros processos de cassação, motivados, por exemplo, por quebra de decoro parlamentar, continuam sujeitos ao voto dos parlamentares, com direito à ampla defesa. Durante a discussão na Comissão de Constituição e Justiça, no entanto, a proposta recebeu diversos pedidos para ir além, estabelecendo o fim do voto secreto nas votações de cassação. O relator Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, lembrou que já votou a favor do fim do voto secreto em outras propostas já aprovadas pelo Senado e incluiu a mudança na PEC.
Quando da elaboração deste parecer, consultando constitucionalistas e a consultoria da Casa, houve a preocupação de não colocarmos aqui o voto sem ser o voto secreto, tendo em vista de que não houve até agora uma decisão do Congresso Nacional para que o voto secreto deixasse de existir na cassação de mandato legislativo. No entanto, nós estaríamos aqui, quem sabe, estabelecendo uma segunda oportunidade para derrubarmos o voto secreto.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também projeto do senador Ciro Miranda, do PSDB goiano, que inclui nos critérios de segurança de voo a saúde e o bem-estar de passageiros e tripulantes.
Com isso, depois que virar lei o projeto, que agora segue para a Câmara dos Deputados, a Agência Nacional de Aviação Civil poderá definir a distância mínima entre as poltronas, algo importante na opinião do relator, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima.
O projeto do senador Ciro Miranda tenta definir uma distância mínima entre os bancos na questão da aviação comercial civil. É uma matéria que, de certa forma, procura gerar conforto e tranquilidade à população.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que proíbe a venda nas cantinas das escolas de alimentos pobres em nutrientes e ricos em gorduras, açúcar e sal.
O objetivo é evitar o aumento de casos de obesidade infantil e suas consequências, como pressão alta, diabetes e até mesmo câncer.
Pela proposta, que agora segue para análise da Câmara dos Deputados, também fica proibido o uso desse tipo de alimento na merenda de escolas públicas e privadas, como explicou a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima.
É vedada a utilização nos cardápios de alimentação escolar de bebidas de baixo teor nutricional e de alimentos com quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura trans ou de sódio.
Outro projeto do senador Paulo Paim, que foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, é o que permite que trabalhadores com mais de 50 ou menos de 18 anos possam fracionar as férias anuais.
A proposta, que segue para a Câmara dos Deputados, prevê ainda que trabalhadores com pelo menos 6 meses de contrato na empresa possam gozar férias proporcionais ao tempo de serviço, caso haja previsão em convenção coletiva de trabalho.
Dados indicam que 2.000 empresas atuam no setor de transporte público no país, utilizando cerca de 100 mil ônibus com tempo de uso médio de 5 anos.
E as principais reclamações dos usuários do transporte coletivo no país são a frota velha, os preços elevados das tarifas e o descumprimento de horários.
Por isso, o senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, disse ter chegado a hora de o governo incentivar o transporte coletivo, como ônibus, trem e metrô, e deixar de lado as ações que beneficiam a indústria automobilística.
Os paulistanos chegam a permanecer, num período de 1 ano, nada mais do que o equivalente a 40 dias dentro de carros ou de ônibus. Diante disso, faz-se urgente providenciar estudos técnicos mais densos que apontem as regiões detentoras dos maiores gargalos no trânsito do país, de modo a priorizar investimentos em transportes públicos nos espaços urbanos mais deteriorados.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, considera absurdo o governo ter gastado 3 bilhões e 560 milhões de reais com publicidade em 2010 e 2011, como noticiaram os jornais desta semana.
Ele disse que todo esse dinheiro foi usado para criar no brasileiro a impressão de que o país está melhor do que realmente está, enquanto obras e serviços importantes, como as creches, são deixadas para segundo plano.
Cristóvão Buarque reclamou que até agora o governo investiu na construção de creches públicas apenas 100 milhões de reais, o equivalente a 2% do que foi aplicado em publicidade.
É um absurdo esse uso do orçamento, em que se gasta 50 vezes mais em publicidade do que em creche. Com esses 3 bilhões, daríamos para fazer 1.700 creches em vez das 50 que foram feitas.
E também para o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, são exagerados os gastos do governo com publicidade.
Ele ainda pediu ao Ministério da Justiça informações sobre investigações da Polícia Federal de denúncia feita no final de 2012 de que a Presidência da República teria destinado verbas a jornais do ABC Paulista que não existem.
Nós temos que questionar o governo sobre isso. É evidente que se reconhece a necessidade da publicidade oficial, mas não há como ignorar o exagero destes números e, sobretudo, a destinação desses recursos. Neste caso específico do ABC Paulista, recursos transferidos a jornais inexistentes.
E começaram as obras de duplicação da BR-163-364 em Mato Grosso, no trecho que liga Rondonópolis a Posto Gil, em Diamantino, passando por Cuiabá.
E segundo Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, em 2 anos deverá estar pronto o trecho entre Rondonópolis e Jaciara, onde há um grande fluxo de caminhões.
Tenho certeza que a partir do momento em que ela estiver pronta, concluída, centenas ou até milhares de outras pessoas deixarão de perder suas vidas nessas rodovias, porque são rodovias de alto tráfego, de grande impacto e de muitos acidentes.
Já o senador Assir Kurkax, do PDT de Rondônia, apresentou proposta à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014 para duplicar a mesma BR-364, mas no trecho que liga Porto Velho a Vilhena.
Ele lembrou que a BR-364 é uma importante via de escoamento da produção agrícola de Rondônia e de Mato Grosso.
Rondônia possui uma enorme capacidade de crescimento econômico. No entanto, ainda carecemos da infraestrutura necessária para acelerar ainda mais esse crescimento sobre bases sólidas e sustentáveis. Nesse sentido, a duplicação da BR-364 é uma necessidade de curto prazo para o nosso estado.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.